oferecimento da Allianz, a melhor seguradora para você, que tem todos os seguros que você precisa, eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Sedento de corridas.
Eu também.
Tá feia a coisa, hein?
Só teve uma corrida.
Eu olhei lá, hein? Mas também disse que foi de arrebentar essa.
Mas foi.
Valeu por 15,
mas
não é
foi,
isso?
Foi, foi. Você viu?
Não, unfortunately. Não, deu para ver.
Eu vi, só, eu vi pedaços, fiquei bem chateado porque era o Diablo.
Peraí, já sei. Quem fez? Não fez.
Não, era o Diablo que fez a pole. Era o Diablo
que fez a pole. Ele tá cansado de fazer, pegou a moda agora.
Era o Diablo fez a pole.
Deu 3 voltas a mais que da outra que ele fez a pole, pelo menos.
Aí largou e o Buchinho ultrapassou ele na largada. Aí ficou em segundo, ele e o Buchinho até abriram um pouquinho dos outros. Aí, primeira parada, o pessoal foi parando, ele e o Buchinho não. Aí eles pararam, o motor saiu na frente. Voltou em primeiro. 2 voltas, quebrou a suspensão. Não, quebrou a suspensão
de
sozinha.
Graça,
não, de graça, de sozinha. Graça. Sozinha.
Simplesmente.
Sabe como acontecia na Fórmula 1 antigamente? O cara vinha arriava.
Sim.
Arriou. Arriou a suspensão. Nossa.
É RB na Ferrari na Hungria, lembra? No final da reta?
Isso, porque pegou a zebra de forma não usual.
Não usual. Imagina se. Imagina em Imola, o que devia quebrar a orelha do cara que Imola, só anda em cima da zebra.
Então zebra
caía uma orelha, caía outra. Então, Júnior, não me confunda, por favor.
Nossa, Edgar.
Por que eu não fico surpreso com essas informações?
Eu estava no Twitter, porque era a única corrida que tinha, então estava no Twitter, um monte de gente no Twitter, a gente estava tirando sarro um do outro.
Imagino.
Quando aconteceu isso com o motor, imagino.
Não sei mais. É. Mas mostrou a cara do owner no pitch
mostrou,
ou não?
Mostrou.
O owner estava arrasado ou ria? Aquela risadinha do Mutley.
Deixa eu falar, essa equipe na NASCAR.
Equipe
C, nem B, não é?
É verdade.
C. Eu vi, inclusive, a volta dele na classificação, que ele veio raspando em tudo quanto é guardrail. Foi uma volta muito louca para conseguir fazer a pole, mas infelizmente...
E o que é bonito essas balsas em inglês, né? Virando para direita e para esquerda, visualmente é mais bonito que o oval, né?
É mesmo, muito
porque
mais.
Porque você vê que vira e mexe, mete a balsa de lado.
Não, muito mais. Não, e eles passam, né, em cima da zebra com as 4 rodas.
Ah, não, um abraço. O turismo é para isso mesmo.
É.
Só que os caras depois sentem em fórmula, confundem, aí arranca tudo.
Aí arranca tudo.
Um é feito para isso, o outro não.
Outro
só
não.
Que às vezes mistura
a situação. Inclusive, mas a corrida foi muito legal.
É mesmo?
É. É, essa pista acho que ajuda, né?
Ah, bom, não. Glenn.
Você conhece lá, né?
Conheço.
Foi muito pra lá?
Nos anos 70, bastante. Os grandes prêmios dos Estados Unidos eram lá.
É.
Com Stewart, Severo, e a turma Emerson.
Primeira vitória do Emerson foi lá.
Jody Scheckter, é verdade. Jody Scheckter, isso. Bom, sem contar isso, né?
É.
Mas Glenn, você sai de Nova York, sobe, vai por Elmira, vai lá pra cima. É no estádio de Nova York, é muito legal.
A pista é linda.
É fantástica. Eu já tinha visto outro dia um ensaio lá, acho que para matar a saudade, que o Lewis Hamilton fez com um, acho que com o Burton, com um deles.
Foi
com o Tony Stewart.
Tony Stewart.
Eu já tinha visto, eu matei a saudade da pista.
E um monte de gente e chovendo.
Nossa, e chovendo, e assim, tipo terça-feira.
É, isso mesmo.
Como assim? Terça-feira, lotado. Ou seja, no final da reta tinha uma arquibancada a lotar. A galera enlouquecida.
É, isso mesmo.
E a pista é o seguinte, né?
Não, a pista é maravilhosa.
Por isso que eu imagino esses foguetes lá, deve ter sido realmente sensacional.
Ó, o final foi sensacional. Nós temos um vídeo.
Tem vídeo?
Das 3 últimas voltas. Olha lá.
Opa.
O Buchinho na frente em primeiro. Olha aí. Carro 18.
Kyle.
Isso, Kyle é o Buchinho.
Agora eu aprendi. Kyle é o Buchinho.
Isso, é o Buchinho.
Curte é que é o Buchão.
Olha, ele tá até com uma distância boa. Aí tem um carro que tá quebrando, ó. Tá com uma distância boa dos que vem atrás. Vem o Buchinho agora. Depois vai vir, ó, o Marco, vai passar o Marcos, acho que é o Marcos
Ambrose.
O Ambrose e o Brad Keselowski, o Brad Sujinho.
Brad Sujinho.
Não, mas...
Unbelievable.
Só que acontece uma coisa,
Edgar. Pain my ass.
É. Vai acontecer uma coisa aí que o pessoal não vai entender. Olha como ele tá longe. Então, agora penúltima volta, tá? Ele tá longe dos caras.
Nossa, Júnior, olha que lindo. Olha que lindo essas balsas no vira-vira de Glenn.
É lindo, mano. É lindo.
Oi.
Se desse até pra aumentar um pouquinho o som, era uma boa, porque...
Oi.
Isso, olha lá.
Oi.
É, o som é legal. Eles começam, de repente, a chegar no buchinho, ó. Ó o buchinho ali, e eles estão chegando no buchinho. Faltam...
Montou.
Pois do lado.
Ah, é dele.
Brad passou.
É dele, não.
Acontece o seguinte, Edgar, alguém está soltando óleo.
Alguém está soltando óleo na pista.
Isso para perder grip.
Isso, alguém está soltando óleo na pista.
Um show de horror. Ó a disputa, ó a disputa. Ó. Mas tá tranquilo. O Ambrose está em terceiro agora. Tá vendo?
Nossa, que sacola.
Tem um retardatário. Passaram já o retardatário. Olha como eles chegaram no Kyle Busch. Olha como eles chegaram. Última volta.
Last, last.
Ó agora, diga. Confraria.
Ó. Que isso.
Onde vai o buchinho?
Isso, last, last.
Onde foi o buchinho?
Nossa.
E o Ambrose também. E o Brad já tá em segundo, ó.
É. Ih, tomou. E não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. Passou de 45 graus, não volta.
Última volta. Última volta.
Mas ali não dá pra sacrificar, não, viu?
Não, acho que não também.
Não, eu acho que, sabe, pau da viola, o cara tava voltando, o outro tava entrando. Aí bate mesmo, o outro veio. Ele precisava vir. Porque ele tava na frente.
Olha,
que pôs de lado, você viu?
Pista já era.
Totalmente sem óleo, sem gripe.
Sem gripe, ó. Totalmente sem gripe.
Nossa.
Olha lá, deu um
tapazinho. Teve que tirar o pé. Você viu? Teve que tirar o pé pra não montar no outro.
E passou. Uau. E passou.
Uau, que isso.
Olha isso, olha isso aqui. Que isso.
Nossa, quem virar por último é a mulher do padre.
É, exatamente.
Vamos lá.
Entrar na reta.
Olha o que provoca e arruma. Uma das baratas tava fumando, hein?
Tá, você viu? Quando deu aquele totalzinho no bote.
Tava fumando.
É, não caiu bote, olha lá. Ganhou. Nossa. O Brose ganhou. Tava em terceiro na.
Uau.
Faltando duas voltas e ganhou.
Que coisa.
Selvagem, né?
Bota selvagem nisso, eletrizante.
Show, né?
Pressão 29 a máxima e 28,8 a mínima.
Muito legal, muito legal.
Pra infartar essa.
Vai infartar, essa foi
pra ali
infartar.
Não dá pra culpar o cara.
Eu também.
Você viu que o outro foi lá fora? Só que como ele tava na frente, ele voltou.
É.
O cara vinha no traçado entrando. Aí toca mesmo. Aí não teve jeito. O cara não tinha mais pra onde ir, porque o cara já tava na tangente.
Lógico.
Aí penalizaram o cara? Não penalizaram?
Não.
Então, não tinha que penalizar. Não dá. Isso é diferente. Isso é diferente, entendeu?
Então,
paciência, o cara saiu da pista, voltou, ele tava na frente, foi lá fora, porque espalhou, voltou, eu tava fazendo a trajetória dele.
Isso.
E vem muito depressa, Júnior, uma levantada de pé, não tem jeito, não, você encosta mesmo.
E naquele trecho...
a trajetória do outro, ele vem vindo, ele não tá indo, ele vem vindo.
E naquele trecho eles estão tudo com o pé no fundo. Pé cravado, entendeu?
Que coisa, hein?
É, foi muito legal.
Nossa,
né?
Três dessa.
Esse final foi muito legal.
Legal esse Marcus Ambrose aí,
então,
viu?
É a segunda vitória seguida dele aí em Watkins Glen.
É, o cara, ele não é local não, hein?
Não, ele veio do V8 australiano.
Ah, explicado.
Mas, pô,
bela escola.
Mas nessa briga, esses três iam ser quatro se tivesse Montoya. Não tivesse... Terminado.
Não, e repara a canalhada, até o 27º, onde termina a tela. Tudo com 90 voltas.
É.
Chegou em tudo embolado.
Chegou
acho
tudo
só
embolado.
O Tangaré que estava um lento lag e não chegaram.
É, exatamente.
Você viu que, ó, aí, com 89 vai ser o 28º.
28º.
O Daily Filho.
Isso.
Deu uma menos. É. Nossa. E olha lá, Juan, 33º.
33º.
Deu 63 voltas só.
Porque ele voltou.
Cadê Carlos Eduardo, hein? Nem mudou dos Estados Unidos.
Não, o Carlos Eduardo.
Mudou pro Canadá.
Eu tenho uma boa notícia pra você.
Ah, me diga.
Ele ganhou a corrida no sábado da Nationwide. Lá.
Lá em Glen?
Lá em Glen.
Que coisa, Matos. Vamos ver se tira a nhaca agora,
e aqui,
né?
E aqui ele chegou em 14º, ó. Ele chegou em 14º na sprint.
É, Carlos Eduardo chegou em 14º, tá certo.
Inclusive o Paludo correu. Na Nationwide, chegou a liderar até a corrida.
Uh-huh.
Mas o carro dele não estava muito bem acertado. A pista parece que deu uma chuviscada.
Mas
está
no bom, está no lucro.
Mas tá bom, tá bom.
Tem que ir pegando a mão, tá certo. Vai fazendo uma e experimentando outra, para não chegar lá de calça curta. Tem um veterano bom aqui, que estava aqui atrás. Atrás é o dele, Júnior, ali, esse Joe Nemechek.
Isso.
Esse cara é bom, viu? Esse cara deve correr uns 193 anos. Exatamente. Ele começou lá nas praias, lá de Daytona, lá em 48, pelo menos.
Vamos ver como é que está a... A classificação.
Nossa, que belíssima corrida.
Não, foi demais.
Tem
foi demais
vídeo
corrida.
Disso? Deve ter, né?
Do quê? Da corrida?
Pelo menos para assistir um pedaço.
Tem.
Agora, não, depois é de vem, vai pro Canadá?
Não, aqui é calendário. Aqui tem um calendário das três, ó. Nessa. Você clicar em calendário aqui na NASCAR, vai aqui e põe em calendário. É, você vai entrar nessa página que tem um calendário das três, ó. Sprint Cup, Nationwide e Truck Series. É uma página só onde você vê os três calendários.
E agora, depois de Glenn, vai para...
Agora Montreal. Vai para... Cadê? Vai para... Vai para Michigan.
Vai para Michigan. Vai pra...
Dia 19 de agosto. Que é...
Nossa,
que é aquele super speed.
É do Roger Penske.
Isso.
Esse eu conheço.
Depois Bristol, depois Atlanta.
É. Uau.
É... Vamos ver como é que tá a classificação da...
Isso já é...
Da NASCAR? Depois dessa corrida. Olha lá.
Oi.
JJ assumiu a liderança.
Nossa. Um ponto na frente.
Um ponto.
Do Biffy.
Esse.
Biffle.
Gregory Matt Kenseth, Dale Earnhardt.
Olha, e Kenseth, 775, 776, 777.
Impressionante, né?
Uau.
Impressionante, os três primeiros.
E olha, você viu que Jay Daly Jr. chegou na casa do chapéu? Mas, ó, tá em quarto com 760 pontos.
É, porque ele
e
tem...
E Sujinho, 733.
Não, porque o Dale tem 9 top 5.
Nossa.
E 15 top 10. Então, é por isso.
Aí vem na jogada.
É. Então, no Chase vão os 10 primeiros.
Uhum.
E depois, como é... Na verdade, são 12 que vão pro Chase.
Uhum.
Qual é o critério?
Até Carlos Eduardo, nesse momento. Entra pelo
não,
rabo.
Até Casey, não, até Danny Hamlin. Ah,
até Danny Hamlin.
Depois, do 11º ao 20º, é quem conseguir mais vitórias.
Ah, e aí
quem
pula.
Conseguir mais vitórias também entra no Chase. Dois caras. Por isso que era importante que o Montoya tivesse conseguido...
Understood.
Entendeu?
Understood.
Porque ele tinha chance de ir pro Chase, mesmo com pouco ponto.
Absolutamente.
Então, oh, quer que dizer, foi uma pena. Mas a corrida foi muito legal. Valeu esse final.
Mas que coisa, Juan Pablo, este coach se destruirá em 5 segundos.
Em 5 segundos.
Aliás, em 63 voltas. Louco.
Não. Ele deu 63 voltas, mas ele ficou parado umas 20 voltas.
Nossa, para tentar reconstruir.
Para tentar reconstruir a suspensão. Ele parou no box, deu ré no box até a entrada. Entrou lá dentro da garagem, eles repararam, ele saiu do carro, deu entrevista.
Nossa.
Repararam o carro, depois ele voltou.
Que coisa, hein?
Entendeu? E depois ele voltou.
Belo foguetão, hein? Belo foguetão, ai que bonito.
É
isso aí, você não imagina quanto custa cada sticker desse.
Edgar, dizem que essa parte aqui do carro vale mais ou menos 60 mil dólares.
É verdade.
Por esse corrida.
Stickerzinho, mas é esse, soma. Soma os stickerzinhos pra você ver.
Por agora. Corrida.
Oh, vai vendo. Nossa, é muito legal. Bacana.
Legal, muito bom. Bom, vamos falar alguma coisa de Fórmula 1? Porque a gente tá tendo notícia aí, né?
Só não me fala em Olimpíada, pelo amor de Deus. Que não fosse as meninas a livrar a cara. E ganhou uma medalha de ouro a mais do que há 4 anos atrás. Agora, toda essa grana que investiram deve ter ido para o bolso de alguém, porque o esporte não foi, sócio. Esquece.
O que aconteceu com os meninos no vôlei? Eles 2-0.
2-0, mas é...
No terceiro set, tiveram 2 match points.
O que ficou ruim para nós foi o Leandro Visotto ter machucado. Não podia, porque aí ele podia se revezar com o Wallace. Porque ali a posição deles é você se desgasta muito. E aí o Wallace sozinho, sozinho, amigo, você pode ter 12 anos de idade. Uma hora só subir para queimar, que isso foi um. E também não pode tirar o mérito dos russos. O técnico russo ganhou o jogo, Júnior.
Foi.
Porque ele pegou o espiroqueta lá, o espanador
gigante,
de lua lá.
2018.
Ele pegou o espanador de lua e trocou o cara de posição. Foi. O cara de ponteiro passador. Só não foi de bandeirinha. E o cara deu conta do recado.
Deu mesmo.
Então o cara fez uma. Você viu? Porque ele estava trocando toda hora. Ele não dava sucesso.
Não estava dando certo. De repente deu.
Aí, de repente deu. As bolas começaram a entrar. O serviço, porque eles estavam sempre apelando para o forte deles, que era o saque. Vem aquele canhão, aquele tetchuquinho lá, cada vez que saca, queima a orelha, queima pelo. Você mata a bola aqui, torra todos os pelos. Porque não é, a bola vem a centrina igual uma
porra.
Imagina uma bola daquela centrina. E aí, aí eles começaram a matar o nosso serviço, tchau. Aí viraram. Então, eu acho que valeu pelo Giba, que a gente é. Eu sou muito grato ao Giba também, que ele me deu, sabe, Giba, e enfim, todo o Dante.
A maioria deles,
Rodrigão, né? Foi legal. E, só que agora precisa, vem uma meninada aí a 500 por hora, sabe, o Wallace, tem o outro, o Wallace, que ficou aqui também, joga muito, tem uma meninada, tem uns, o Bruninho, para mim, matou a pau, eu acho que esquece,
foi
o levantador da Olimpíada. Mas, sabe, tem o William, tem outros excelentes levantadores, é levantar a cabeça, e assim, investir no atletismo, que dá dó, viu, o atletismo dá demais. Você vê até Zamboanga concorrendo,
não vê a bandeira
do Brasil.
Atletismo...
Tá certo?
E dá muita medalha, atletismo. Tem muita medalha.
Nossa senhora. E não, isso enquanto a natação, né?
Natação.
Então, sim, tem que zerar tudo, sabe? E começar para tentar fazer alguma coisinha um pouco mais decente na próxima, que é aqui. Porque senão vai continuar, ó. Que vergonha, nós vamos continuar dependendo, porque o futebol deu para trás.
É.
Tá certo?
Vou te falar.
Os caras que ganham 10 mil reais para tomar um café ainda trouxeram alguma coisa. Os meninos que o time custa 800 milhões não trouxeram nada. Tá bom, trouxeram nada, mas tinha uma obrigação de ganhar.
Como é que a gente faz um joguinho desse contra o México?
Tristeza.
Contra o México? Não,
tristeza, Júnior. Inexplicável. Antigamente se chamava de salto, né? Eu não sei como é que chama hoje, mas
eu acho que chama ainda, salto. Acho que chama.
Entrou de salto só, um abraço. Os caras têm ganho, os caras têm fibra. É. Os caras precisam ainda fazer alguma coisa. Aqui está todo mundo com a vida bonita, banco bonito. Então ninguém tem preocupação. Deu, não deu, um abraço. Dá qualquer desculpa e está valendo. Lá, los ninhos têm que ganhar. Então os ninhos correm, né?
É.
E aí tá essas coisas. Eles foram 3 vezes no nosso gol, marcaram...
2.
Tá bom, e a outra bateu
na trave.
Tá bom?
Travessão.
E nós perdemos um monte. Aquela do. Tá bom, não posso também crucificar o Oscar. Mas perdeu o gol que podia ter criado o empate ali nos pênaltis, talvez. Mas seria injusto, hein?
Seria injusto.
Pelo péssimo futebol. Nem pelo que os caras jogaram. Pelo péssimo futebol que um time como esse, com Neymar, Pato e companhia, apresentou.
Tem o único que se salvou foi um que eu nunca vi jogar aqui no Brasil, que foi o tal de Hulk.
Não, pois então, e já devia ter entrado, não sei o que ficou no banco, isso é outra engenharia do técnico. Isso é engenharia do técnico, não tem um cara disso, não pode ficar no banco. Se entrou lá, o que fez? Então por que já não saiu com o cara? Bom, mas eu não entendo, não é minha área, Júnior, vamos falar de Fórmula 1.
Vamos falar de Fórmula 1.
Eu me irrito menos.
Vamos falar de Fórmula 1. Edgar, o Stuart aconselha o Vettel a não ir para a Ferrari.
Sabe as palavras. Quando Edgar de Mello falou isso, que bom que foi estudar, amém. Eu também não acho que seja uma boa coisa para o Vettel, não. Principalmente nessa fase agora do salva-pátria. E o que o Alonso está fazendo, que o Alonso arrebanha toda a equipe para isso, todo mundo já sabe. Imagina, o Stuart 500 mil vezes mais que todo mundo, né? Até porque ele conhece muito bem esses bastidores e há muitos anos. Então é uma coisa lógica, eu acho que nem Vettel, nenhum outro piloto com aspirações, eu acho assim, mais para um Weber, que já não tem mais condições, para um Button, que também já conseguiu seu título, agora está numa fase mais easy e também não está mordendo o calcanhar. Agora, a turminha que está mordendo o calcanhar não deve perder tempo. Porque vai chegar lá, é o Alonso e ponto final. E não adianta. E o Alonso. E outra, e o Alonso não vai deixar mesmo. Não vai. Vai pôr. Não pôde o Vettel, não pôde o Button. Se tiver que o Felipe sair, ele vai escolher alguém que. Sabe, sem sombra. O cara vai chegar lá, sentar e guiar o que deve pra
sabe
ele.
Sabe quem
tá
eu
bom,
acho que eles vão escolher se o Felipe sair? Porque eu ainda não estou convencido que ele vai sair. Né? Eu acho que ele não vai sair. Eu ainda acho que ele não vai sair.
É também pelas opções que tem.
Eu acho que ele não vai sair. A não ser que aconteça alguma coisa nas próximas corridas, né? Uhum. Alguma coisa ruim. Mas se ele continuar como ele vem vindo, eu acho que ele não sai. Mas se ele sair, hoje, eu acho que o piloto que eles colocariam lá, eu só vejo um cara...
Kovalainen.
Isso, Kovalainen.
Tem que ser nessa linha.
Só vejo esse cara.
Quando a gente fala nessa linha de Weber, se inclui todos dessa linhagem.
Eu não vejo outro, eu não vejo outro.
Eu com relação a essa história do Felipe, eu continuo com o meu ponto de vista. Se ele continuar na Ferrari, para mim é lucro, só que ele precisa se preparar para o que vem. Se ele tiver paciência para aguentar, porque vai aguentar todas as patetadas de novo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E tem que. E outra, guiar Silverstone o ano inteiro. É. Silverstone, que é o normal dele, mas Silverstone. E outra, fez uma pecinha nova, vai pro carro do outro. Isso é assim mesmo, até porque o cara é um monstro.
Não, sim.
Então, se ele estiver disposto a isso, eu ainda volto lá atrás. Até deixa eu até agradecer ao meu amigo Euler German, que me mandou um e-mail muito bacana. É, que o Burt recentemente deu umas declarações que também acha que o Felipe deveria sair da Ferrari, coisa que a gente já vem falando há algum tempo, que na nossa opinião, na minha especificamente, vai fazer, desde que ele vá para uma equipe boa, vai fazer muito bem para o Felipe, porque é desafio novo, sai daquela mesmice, que agora complicou, porque a Ferrari já é complicada, sempre foi complicada sem o Alonso, imagina com o Alonso. Mas agora a coisa é mais
equipe
complicada.
Equipe boa, qual seria essa equipe boa?
Não, só tem três. E se não for para nenhuma dessas, ou fica lá ou vem para casa, porque não vai perder tempo.
Isso.
Tem que dar o espanholzinho que estava na RBR ano passado que falou: eu voto para a Fórmula 1, mas para a HRT eu não vou.
Boemi?
Alguersuari. Alguersuari. É. Não, para lá eu não vou, porque vai perder tempo. Lógico. Não é desmerecer, vai perder tempo. Lógico. Você está no estágio para evoluir, não vai lá para ser piloto de teste. Então, e outra, nem pagar, tem interesse, ela prefere um cara que pague, ela quer um cara que pague, porque ela vive disso, nossa, entendeu? Então, eu acho assim, eu continuo torcendo para o Felipe sair de lá e ir para uma boa equipe, porque lá não vai ter chance mesmo, as chances dele é acabar. Numa outra equipe, além da renovação, equipe nova, sangue novo, casa nova, desafio novo para ele, sabe, eu acho que ele vai se reciclar, tem que ser uma equipe boa.
Mas
pode
eu
ser
acho...
uma Renault, pode ser uma... já estão até dizendo que o Grosjean está preocupado, porque parece que já mandaram um bilhete azul aí, ele está, não, preciso me esforçar mais. Na Fórmula 1 a gente nunca sabe de nada.
Sim.
É uma preferência. Eu, se ele continuar a Ferrari também, Júnior, não vou perder o sono por causa disso.
Lógico.
Só sinto por ele, que é uma pena. Mas, do jeito que a Fórmula 1 é, eu preferia que ele saísse. Eu preferia que ele saísse. Ele indo para uma outra equipe boa, eu acho que ele tem chance, até pelo desafio dele e todas as consequências que uma equipe nova traz para um piloto que ainda tem gana, um piloto que ainda tem vontade, que vem saindo de uma situação difícil, só que tem uma pauleira em que todo foco, todo holofote, está tudo concentrado num cara só. Como é que você vai tirar a diferença?
Edgar,
com altos e baixos nessa Fórmula 1 competitiva que está hoje, né?
Mas a única equipe boa que eu acho que vai abrir vaga é a Mercedes.
Pode ser, tomara.
Porque eu acho que o Schumacher vai desistir.
Finalmente, né?
Eu acho, a minha opinião.
Eu também.
Se eu fosse ele, eu desistiria.
Mas entendeu? A gente nunca sabe.
A gente nunca sabe.
Então, por esse ponto, eu lamento, mas. Se o Felipe continuar atrás, desde que ele tá bom, vai aceitar o que veio, tá bom, então vamos embora, pau na máquina.
Eu acho que Ferrari é Ferrari, Edgar. A gente pode falar o que quiser da Ferrari, mas é Ferrari.
Mas é diferente, só você estando lá para sentir o que acontece, Júnior.
Não, lógico.
Você vê
lógico.
Que nenhum dos caras, que todo mundo quer ir para lá, mas também todo mundo pensa, o Stewart nunca foi para lá. E não deixou de ser o Jacques Stewart.
Sim.
E claro que nunca pisou lá.
O Nelson
nunca pisou lá. E não deixou de ser. Então é legal, porque é uma lenda, porque é uma equipe muito antiga, tudo. E eu falo isso numa condição de ferrarista até a morte do comendador, porque depois virou business. Aí também não posso me meter mais nisso. Mas eu entendo os interesses que as empresas têm, mudou o foco. Antigamente, até o comendador morrer era paixão. Então, aí a gente era ferrarista de coração, porque eu nasci ouvindo falar em Ferrari, vivi no meio de Ferrari. Então, a minha conotação, a minha visão de Ferrari é completamente diferente. Mas, eu acho assim, existem outras portas para você ser feliz que não só a Ferrari.
Sim,
entendeu? Como existe no automobilismo.
Sim.
Quantos pilotos que estão felizes aí não tentaram na Fórmula 1, outros nem perderam tempo, já foram ser felizes em outras praias. Então, tomara que dê certo para o Felipe, uma equipe boa. Se não der, eu acho que ele tem que pensar bem, se para ele está bom assim. Eu acho que ele tem ainda muita coisa boa para oferecer, eu acho que tem muito suco ainda. Então, acho que dá samba, Júnior. Agora é só esperar para ver como as coisas se desenrolam, porque da Fórmula 1, você tem que estar sempre esperando tudo, que as coisas lá mudam da noite para o dia.
Da noite para o dia, Bom, falando em Ferrari, vamos continuar um pouquinho na Ferrari. Uhum. Ela reconhece que a chuva ajudou na liderança do Alonso.
Opa, sim, tá aí as corridas que mudaram a história da, desse ano, né?
Choveu em várias corridas, né?
Acabou fazendo diferença, né, Júnior? Isso aí, sem dúvida, legal, pelo menos uma declaração sensata. Quem foi? Foi o Domenicali que falou isso?
Foi.
Isso é a declaração dele.
Não, foi o Pat Fry.
O Pat foi bom?
Pat Fry. Admite que as condições climáticas desempenharam um papel importante.
Mas é assim. É a história do goleiro. Você tem que ser um bom goleiro e ter sorte. Não adianta você ser um ótimo goleiro e o seu pão cair com a manteiga para baixo. Porque a bola bate no morrinho artilheiro e te cobre e passa no meio das pernas. É. Aí, sócio, não tem o que fazer.
Eu achei interessante também aqui
o Whit Marsh
dizendo que ele é contra a equivalência de motores para não ficar tudo absolutamente igual. Eu acho que ele está certo. Porque senão não adianta você ter uma categoria onde tudo é limitado igual, porque ele vira monomarca. Apesar de você vai ter três motores, tá? Tudo bem, Ferrari, Mercedes e Renault. Mas se eles forem limitados igualmente, vai ser, na verdade, um motor só,
com
três nomes diferentes, entendeu?
Mas aí você precisa tomar cuidado com o que você vai liberar para um e para outro. Sim. Então é que você viu que tiraram do Lotus lá no Goiás e já voltaram correndo. Porque do jeito que restringiram o Lotus na Indy, você viu, a porcaria andava em último. Aí tiveram que corrigir, porque cada motor tem uma resposta. Que nessa história agora, que a Renault está se pronunciando, de que o que a Red Bull faz, todo mundo faz. E aliás, faz tempo que as equipes fazem isso, porque todo mundo mexe na mapatura de motor. Ainda mais agora, depois disso aqui, todo mundo faz o que quer no motor. Então o que acontece? O que acontece? Você não deixa de ter um controle de tração, mexendo no mapeamento do motor para tirar torque aqui ou aumentar ali. Você está fazendo um controle de tração.
Sim.
Que sempre vai. O controle de tração passeou muito pelo carro.
Sim, não é um super controle de tração, mas é um controle de tração.
Você tirou o torque, é um controle de
tração. Você ajuda muito, lógico.
Claro,
lógico.
Porque você pode pisar embaixo que o motor não tem força, a roda não patina.
Lógico.
Então você está controlando, é controle de tração isso. Então, não importa, porque antigamente você tinha um sistema de controle de tração que quando o Lia desligava um cilindro, eles começaram a proibir, eles começaram a mudar o controle de tração. Começou o ótico a ler na engrenagem primário, do eixo primário do câmbio, começou a ler no diferencial, começou a ler no pneu. E hoje com o GPS você lê onde você quiser.
Sim.
Então, eles alegam... Virou um escândalo mundial porque foi a RBR que fez. Que os outros também faziam e Zipper. Como a RBR fez, então virou um escândalo. Não pode, mas todo mundo faz isso.
Tem uma notícia, inclusive, que o pior motor para isso é o Mercedes, que é o que tem mais torque. Então a Mercedes já vai tirar um pouquinho do torque.
Porque
vai
diz tirar que torque. Isso aí está acabando com os pneus. É a desculpa que eles deram que está moendo
isso,
com os pneus.
Isso, está moendo
com os
pneus.
Não, tem muito torque e maior pneu. Me engana que eu gosto. Mas enfim, todo Fórmula 1, desde que eu me lembro de gente, patina. Né? Que é peso potência.
Sim.
Mas quando você quer usar uma desculpa, Júnior, você tem desculpa para tudo. Então, não, mas veja bem. Não. Vocês estão exagerando. Eu vou tirar porque está acabando com os meus pneus. E a RBR não. Júnior, me poupe. Eu estou muito velho, Júnior. Então, com essas desculpas. Mas todo mundo faz isso, Júnior.
Lógico.
Os caras já mexiam naquele Cosworth antigo, quando era tudo Cosworth. Aí o Whit Marsh podia até ter razão, porque são todos Cosworth. Então, o que você limitar num, limita nos 24 do grid.
Sim.
O Mercedes vai ter uma característica, como hoje a Mercedes tem, tá aí, tanto é que eles vão tirar, coitados, porque a potência está acabando.
Tem muito torque.
Tem muito torque. O Renault tem outra e a Ferrari tem outra. Então, eu acredito que o senhor Whit Marsh, que é o homem das férias, se não fosse o Whit Marsh, não tinha notícia, porque só ele deu notícia esse ano. Impressionante, tem uma notícia de manhã e a outra tarde e outra noite dele. E é só ele que fala. Né? Você vê que tio B sumiu, eu não vejo falar em tio B. Tio B tirou férias mesmo,
tirou,
né?
Tirou
patinhas. Então, eu acredito que isso, não adianta, é uma tecnologia que cada fabricante vai ter o seu truque. Como a Mercedes tem hoje, benefício da Force India, benefício dos carros da fábrica, e que ainda mais como você vai ter os três fornecendo para todo mundo, aí vai das negociações de quem acreditar mais no motor Mercedes, quem acreditar mais no motor Ferrari, ou quem acreditar mais no motor Renault, Júnior. Agora,
continuar.
O limitar... Vai muito da FIA ter um compromisso. O que, que eles vão poder segurar? Se no turbo?
Sim.
Vai ter a válvula Westgate que é igual em qualquer motor. Só isso que o
Vamos
resto...
continuar essa discussão depois do comercial.
Vamos sim, fechado.
Até já, pessoal.
Minha mãe sempre me falava que uma mulher prevenida vale por duas. Por isso, eu tenho 1 milhão de coisas no meu porta-malas. Um dia, indo pro casamento do meu cunhado, Fernando.
Meu irmão.
Meninas de damas de honra. Arrei um toró daqueles. Se não fosse pela capa, pela galocha, pelo guarda-chuva que eu tinha, a produção tinha ido por água abaixo, não foi?
Verdade.
Patricinha ficou bonita na foto?
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante pra você. Com o Allianz Alto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de ar.
Edgar, continua dizendo.
Fala, Júnior. Não, então, na realidade, o que a gente imagina, Júnior, com todos aqueles exemplos que nós vimos, você lembra no tempo do pistão de cerâmica? Foi maravilhoso. Resolveu o problema de explosão, furar pistão na época do turbo, porque botava aquele maçarico, porque o turbo é um maçarico em cima do pistão.
É lógico.
É mesmo que você pega um maçarico e botar lá. E como os caras começam a afinar muito cabeça de pistão para ganhar velocidade e peso, o pistão ficar mais leve, saia não existe, esquece, que é um cinzeiro.
É um
quarto de cinzeiro.
É verdade.
Tem só meia lua pro pino ali em cima e segura com a graça de Deus e pela inércia.
Foi isso mesmo.
Tá certo? Então, quando eles fizeram o pistão, que na realidade era até era ovalizado, aquele pistão de cerâmica, aquilo aguentava 150 milhões de graus centígrados. Só que tem um detalhe, custava 290 milhões de dólares cada pistão. Então proibiram correndo. Com essa determinação dos motores novos, você vem com o motor de cilindrada baixa, com V6, tá certo? A coisa, e tem que ter o barulho. Então, para ter barulho, precisa girar. Porque se ficar embaixo, vai ser igual a Fórmula 1 quando andava em Fórmula 1. Ainda mais com turbo. Aí vira 3.500, troca. Mata a categoria. Para fazer virar o motorzinho, você vai... Enfim, vai ter que mexer em taxa, cabeçote, velocidade de pistão, etc.
Mas isso aí vão... Parece que vão 15 limitar
mil.
15 mil.
Olha lá, então.
Tá bom, 15 mil tá bom.
Não tá bom?
Então, pro turbo, pô.
E pro maçarico em cima da cabeça,
nossa
senhora, tá bom até demais.
Tá bom demais.
Então, eu acredito que cada fabricante, todos eles, cada um, vai ter o seu truque, evidentemente, e as equipes vão optar em função de negociações, como a Sauber, que usou Mercedes 200 anos, hoje tem a parceria com a Ferrari.
Sim.
Tá certo? Mas o Schumacher começou aonde? Wendlinger começou aonde? Frentzen, que o Schumacher era cliente do Wendlinger e do Frentzen, você lembra?
É.
Era clientaço dos caras. Começou aonde? Mercedes, com o C protótipo lá que corria.
Isso.
Depois de muito tempo, a parceria interessou para o seu Peter Sauber, né, em função de estar em perto, enfim, de business. E aí ele começou a usar os motores. Por isso que eu te pergunto, vai pular de motor? Para quem ele vai? Por enquanto, para ele está interessante. Mas se amanhã não interessar, de repente, quem garante que ele não pode pular para um Renault?
Lógico,
né?
Lógico.
Então eu acredito que nessa leva nova de 2014, os caras, inclusive, já estão virando os motores.
Já estão virando os motores. Já estão, colocamos notícia hoje, então, os motores já estão funcionando.
Então, e daqui a pouco vai começar a andar em alguns carros mula aí, para começar a ver o que quebra.
Exatamente.
Então aí vai de uma opção de cada equipe optar pelo seu... analisar suas opções, custos e negociações no meio para nesse primeiro momento. Mas parece que, se não me engano, não tinha aquele ex-sócio do Villeneuve que também ia fazer um, já pulou fora.
Já dançou. Vão ser as três. Vai ser Ferrari, 71, Renault e Mercedes.
Aquilo sempre foi
171. Aquilo é 171.
Sempre
tem
foi,
jeito.
Nasceu.
Não tem jeito.
Desde a pia batismal. O cara botou na tela. 171.
Edgar, nós temos um fato pitoresco.
Opa! Coisa boa.
Fizeram uma festa lá na Venezuela?
Ah, eu soube. Diz que toda a Williams mudou pra Caracas, não foi isso?
Fizeram uma festinha lá na
O general Venezuela. Foi pessoalmente no aeroporto lá em Maiquetia receber a equipe.
Diante de 20 mil espectadores nas ruas de Caracas.
Enlouquecidos,
pelo visto. Mas o evento não terminou como esperado. Não terminou. Vamos ver o que aconteceu?
Vamos.
Nós temos um videozinho.
I'm curious.
Vamos ver o videozinho. Olha lá. Lá vem seu Pastor Maldonado nas ruas de Caracas. Atenção, seu Maldonado chegando. Bum! Grande pastor.
Senhor, não me puedo creer. Que has hecho un trompazo.
Muchacho, que merda! 20 mil pessoas vendo esse trompaço. O general engoliu o charuto.
Acabou a apresentação.
E comeu o charuto.
Destruiu a suspensão do carro. Acabou.
Não, imagina.
Acabou.
Tudo que o Fórmula 1 sonha é com guia. Você imagina. Tudo que ele não pode é passar perto. Imagina bater.
Grande pastor.
Esse é pastorcito.
Esse é pastor.
Mas, então, aí, aproveitando o gancho do nosso último programa, não deixa de ser rápido.
Não, lógico, lógico. Não tem nada a ver
com isso. Não tem nada a ver a guia com o cara ser rápido. O cara é rápido, mas está sujeito a chuvas, trovoadas e guias.
É.
O que a gente vai fazer?
Não tem jeito.
E eu até acredito, até porque, nossa, isso é muito bacana, a propósito, até era para ter comentado quando nós estamos fazendo uma diferenciação entre o piloto ser rápido e ser detraqué, né? Num desses nossos programas atrás. E até hoje a notícia aí que está correndo é bem legal, já está inclusive no nosso site. Os novos não têm ideia, mas os veteranos, né, a turma mais antiga, lembra-se de uma peça chamada James Hunt, quando ganhou o apelido de Hunt the Shunt, quando ele andava de Fórmula 3. Ninguém merece o que ele destruiu de carro. Ninguém merece.
Não,
e aquilo de Hesketh? E quando andava de resto?
O Button destruiu um monte de carro.
Não, eu imagino. Você acha que eu, um dia sonhei que ia chegar a ser o que ia? Olha, estava ali com o Deschamps.
Então.
Viu? Eu acho que estava ali com o Deschamps. O James Hunt, inclusive a boa notícia, é esse filme que está saindo agora dele,
isso,
né?
Isso.
Do Niki Lauda. Nossa, por sinal, impressionante a semelhança do artista que está fazendo o Niki Lauda. Impressionante, né?
Mesmo.
E o James Hunt era uma figura. A gente conviveu muito com ele, em função de eu estar lá na época boa dele. E ele era realmente de outro...
Adorava
o cara era de... Não, adorava... Não, ele gostava da vida, porque farra a vida dele era todo dia. Ele vinha direto da noite pro Fórmula 1, não passava nem no hotel. Não. Trouxe macacão, não, me empresta um macacão, que não fui nem no hotel. Pegava o macacão de alguém. Imagina, aquilo que guiava muito. Até que deram uma meia catequizada, dando espelhinho de presente, quando foi pra McLaren. Dava espelhinho, entendeu? Mostrava a rádio, ele ficava ouvindo rádio. Aí deram uma capacete na McLaren. Mas, olha, os desbravadores tiveram um grande trabalho. Mas que coisa, pastorcito.
Pastorcito.
Motivo de ser um trompaço.
Agora o pessoal está podendo comentar as notícias aqui direto na notícia.
Bacana.
Né? Colocamos essa facilidade.
Olha.
E alguém, e já estão comentando bastante, alguém até falou: pô, tô com medo do Maldonado virar um Montoya. Aí eu li, falei: pô, se ele virar um Montoya, tá bom demais.
Nossa, mas será que. Mas em que sentido será que estou com medo de virar um Montoya?
Não sei, sei lá, Montoya acho que tem 9 vitórias, sei lá, 8 vitórias. Tá bom, pô.
Nossa.
Campeonato?
Tá bom demais.
Né? Tá bom demais se conseguir virar um Montoya.
Eu também acho.
Eu acho que rapidez, velocidade ele tem.
Isso
precisa de um pouquinho de cabeça.
Catequizar. Você levar e dar espelhinho de presente.
Isso, entendeu? Exatamente.
Primeiro sobrevoa com o avião, aí joga presente do avião, aí desce, entendeu? Vem meio na manha. Desce desarmado, entendeu? Pra tentar um primeiro contato, entendeu? Porque é duro, viu?
É duro.
Agora, olha essa manchete aqui, será que jogaram a toalha pra esse ano ou é impressão minha da manchete?
Não, jogaram a toalha.
Isso aqui pra mim quer dizer, jogamos a toalha.
Jogamos a toalha.
Mercedes é uma boa base. Boa base era o Red Bull ano passado.
Isso,
a grama que tá comendo hoje.
Não, jogou a toalha. Eu acho que o próximo a jogar a toalha é esse aqui, ó. Esse aqui,
mãos, Deus permita.
O vermelho, ó.
Não, foi muito legal, bacana, mas chega, né, gente?
Eu acho que...
Vamos dar espaço pra meninada.
É, eu acho.
Se a meninada que vem aí. Mas eu achei meio que um jogar toalhas aí, viu? Você vê que o duto WFGH parece que não funcionou. A força do motor é demais. Fizeram um motor... O que todo mundo sonha, os caras agora têm que tirar. Todo mundo sonha ter um motor. Quem que é um canhão atrás do carro.
Opa.
Eles vão tirar, porque deles tem demais, porque tá estragando com o pneu.
Nem
Edgar,
vamos falar, vou contar uma coisa pra você, não sei se você lembra. A semana passada nós pusemos uma galeria de fotos do Circuito das Américas lá em Austin, porque eles estavam asfaltando a reta do box.
E eu me lembro, Júnior, que quando foi, acho que março, abril, ficou, não vai dar tempo. Os caras falaram, não, dá, fica pronto. Não, mas não resolveram nada, estão sócios brigando, quem não sei o que é isso. Tio Berner está olhando, é desse jeito, cancelaremos. Calma que vai ficar pronto. Será que é isso que aconteceu?
Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, uma vista aérea, o pessoal vai conseguir ver aqui. Isso aqui é uma vista aérea
Olha aqui, nossa, ó.
Já tá a pista inteira asfaltada.
Aqui é a entrada da reta do box, aqui sobe, aqui é em subida, que tem uma curva para a esquerda, que é uma subida, uma curva para a esquerda. Aliás, nós colocamos até uma notícia, um piloto deu uma volta aí e falou que essa curva é sensacional, que ela é totalmente cega, porque aqui é uma subida, tá vendo?
Uma subida. Aqui sobe,
né? Isso, tudo subida.
É, tipo o nosso Laranjinha.
Tipo o nosso Laranjinha,
só que é mais fechado.
É. E aí entra aqui vai esses S aqui até lá o final.
Eu diria que é uma anti-pastor, hein? Porque o pastor, para passar reto aqui, dá um porrão aqui embaixo, é rapidinho.
Rapidinho.
Se alguém...
A pista...
Umas áreas de escape.
A pista parece bem legal, viu?
Nossa.
Parece bem legal. E parece que a Indy também está querendo correr. Evidentemente que não vai ser na pista inteira.
Eles vão criar um...
Talvez aqui, ó. É um club circuit,
exatamente. Então, assim, tio B não fica enciumado. Senão ele tem xilique, ciúme.
Não sei por que teria também, porque não, vai ser 12 segundos mais lenta, mas tudo bem. Estamos na outra, na face extrema do circuito, ali outro cotovelo. O pessoal, não dá pra reclamar que tem curva de alto assim,
não,
ó.
Não, é verdade. Esses
S aqui são de alto.
Nossa, tipo, lembrou os da África do Sul, da África do Sul, do Japão, olha lá, de Suzuka, olha lá.
Isso.
Olha como é rápido.
Aí entra nesse retão aqui.
Uau.
Parece bem legal a pista.
Será que o Whiting vai permitir abrir a asa aqui?
Será?
Espero que sim. Estamos em dúvida, né?
Estamos em dúvida,
Não, tá certo que precisamos de área de escape, mas também não precisava tudo isso aqui. Isso aqui é um campo de pouso, hein,
sócio?
Ô, louco.
Que coisa.
Nossa, como é bom ter dinheiro, hein, Júnior?
Como é bom.
Olha,
né?
Que maravilha. Os caras despejam de balde, aí, ó.
Você vê que não dá pra ver Austin nunca, né? Deve estar uns 20
quilômetros. Não, é, provavelmente.
Né? Tá certo, né?
É, porque isso aqui tudo é campo de pouso de OVNI. Ó, OVNI pouso, tudo aqui,
ó. E aqui é uma estrada.
Deve ser a Texas 542, 542.
Isso.
Porque estamos num outro país, né, sócio? Don't forget. Estados Unidos é uma coisa, Texas é outra.
Olha aqui, ó, nós temos aqui na tela.
Olha que bonitinho, ó.
Um motorzinho aqui, ó.
Olha aí como é pequenininho. Já deve ter projetista sonhando.
Uns 6 cilindros bonitinho aqui, né?
Olha, 3,3, olha que belezinha.
R$16.
Um bloquinho. Uau!
Bem bonitinho, né? O danado.
Nossa, tem engenheiro tendo pesadelo. Porque agora eles põem em cima de uma caixa, sentam numa cadeira ou no chão e ficam olhando e começam a construir um Fórmula 1 em volta.
Isso.
Nossa,
isso.
Vai mudar tudo, Júnior. Vai mudar tudo.
Vai mesmo.
Porque, ó, e ó, também como ele é baixinho, ó. Olha a relação.
Não, é lindo, né?
Nossa.
Foto linda, né? Motorzinho lindo. Vamos para as perguntas, Edgar?
Bora lá.
Então vamos lá, vai. O pessoal adora reclamar, né? Então vamos para a pergunta. Então, esse vídeo que nós acabamos de mostrar foi uma dica do Mário Designer.
Mário Designer, grande Marião.
Valeu, Marião, colocamos já colocamos o vídeo que você mandou. O Ricardo Tavares pergunta assim para a gente, Edgar, será que a dificuldade de adaptação do Barrichello na Indy não é ajudada pelos poucos recursos da KV?
Sem dúvida.
Com uma equipe como a Pace Ganassi Andretti, com um engenheiro mais experiente, com mais recursos, seria mais fácil como se acertar, né? Eu acho que seria, lógico.
E um passarinho já me... Ou viajantes procedentes, viajantes procedentes da Terra Nova, me disseram que ele vai trocar de equipe com ninguém.
É, né?
Viajantes procedentes da Terra Nova.
Talvez a gente tenha alguma novidade, Edgar. Do Rubinho falando com a gente sexta-feira.
Interesting, olha que coisa boa.
Vamos ver se vai.
Tomara, que
depois,
bom.
Depois a gente vê se.
Que bom, tomara que dê certo. Porque tá na hora.
Tá na hora, né?
Não dá mais. Acho que foi legal, foi bom. Pra ele ver pra que lado vira e como são os caras e como é o carro.
Isso.
Então, se a dificuldade agora já é a direção que é dura, então vamos resolver. Se a KV não resolve.
A Penske que pode resolver a Ganassi.
Então, acho que está na hora do Rubinho realmente procurar uma outra equipe, até pelo nível de competitividade que ele ainda tem, pelo piloto que ele é, e essas condições que são hoje muito favoráveis para ele, com a alavanca de câmbio, o volante, etc. Ele tem tudo para realmente fazer uma ótima temporada, porque já conheceu o que precisava conhecer, já sabe como é que é. Aí é só uma questão de se entrosar com a equipe, dar sorte de pegar um engenheiro bom, né, um Sputter bom,
pau na máquina, Rominho. Vamos lá, tomara que dê certo. Mas sem dúvida, a KV, eu acho que atrapalhou um pouco. Não, nem atrapalhou. É, foi uma escola
eu
legal.
Acho, eu
uma
acho.
Escola de nível médio, lógico, boa, lógico. Que deu para ele, sabe, pegar. E outra, pôde conviver com o Tony, que é macaco velho, entendeu? Eu acho que ele já também assimilou muita informação. Agora é por isso na prática. Então, valeu. Nada se joga fora. Tinha que começar. Talvez ia ser difícil começar numa Penske, numa Ganassi.
Até porque se ele tivesse começado numa Penske ou na Ganassi...
Cobrança ia ser quádrupla.
Quádrupla.
Ia fazer que... o quê aí?
Isso. Ia ter que ser campeão.
É verdade.
Talvez não bastasse ganhar a corrida.
Não, você vê, os meninos do vôlei fizeram o que fizeram. Como prata! Então tá bom. Como prata!
Não é fácil mesmo, não é fácil mesmo. Aí nós vamos para a pergunta do... O Jabas mandou de novo pra gente os...
O resumo
de
Glenn. Highlights do... Olha, muito legal essa de Glenn.
Olha lá, ele falou, ó, tá vendo? O Carlos Eduardo deslanchou, vencendo pela Nationwide.
Ah, obrigado. Valeu, Jabas. Boa notícia.
E o Paludo ficou em 13º.
E não tá bom? Tá bom demais.
Tá bom demais. Aqui tá aquele vídeo que
deve ter uns 20 pra trás dele, não tem?
Pô, tem.
Ele deve ter uns 20.
Sim,
então,
se não for, se não tiver
então,
mais.
Então.
Inclusive tinha um vídeo que eu não achei mais. Uhum. Mas logo na largada, alguém dá na Danica, viu?
Uau, mas estão escolhendo a
baixinha. Não, sem querer, o cara sai da pista, sai rodando pra fora da pista. Quando ele volta pra pista, rodando, não é que ele volta.
Completamente alucinado, não tinha noção de nada. Quase que ele entrou contramão.
Em cima dela.
Uau!
Coitada.
Escolheu a dedo.
Coitada.
Ninguém mandou ser gostosinho. Tudo em cima, viu?
Coitada, viu?
É, não. Enfim,
é uma pena.
Tá na hora dela começar também, dar um chega pra lá na turma, viu?
É uma pena. Bom, o Flávio, ele diz assim: a grandes loucos, meu comentário é sobre a NASCAR de hoje. Como o Jabão falou, que final eletrizante. Mas se fosse na Fórmula 1, uns 8 ou 9 anos, ou 9, seriam eletrificados, queimados. E cinzas destruídas.
Ô, louco.
Passaram por cima da pista, por fora, Totó aqui, Totó ali, o que acham?
É, faz parte.
Xandó, primeiro que, né, como o Edgar falou no começo, quando não é monoposto, né, é carro de turismo, isso faz parte, né? Trocar tinta, um raspar no outro, faz... Em monoposto não dá para fazer isso, que ia quebrar tudo, né?
Não, e outra coisa, também pelo que eu posso estar enganado, mas quando ele vai lá fora, não teve ultrapassagem, ele não passou o cara lá por fora.
Não.
Ele saiu,
ele
tava
na frente
e tava voltando, isso. E aí tocou. Toca, porque ele tava voltando, o cara tava na tangente fazendo a curva dele, ele veio de lá, veio muito para dentro, calculou mal. Isso. Que é aquela história que nós comentamos que um passa na com o Nelsinho e calculou mal e puxa, virou para dentro. Aí encostou na frente do carro do Nelsinho e vira mesmo.
Vira mesmo.
Então é uma questão de interpretação. Mas eu entendi. E outra, carro de turismo, você vir com duas rodas por fora, ou não tem como. Sai mesmo.
Você viu que eles vieram na terra.
Não tem jeito.
Não é nem na.
E outra. Uma coisa é regulamento de Fórmula 1, outra coisa é regulamento de NASCAR. São totalmente distintos. Tanto é que a NASCAR aceita muita coisa que normalmente as categorias de turismo na Europa não aceitam.
Não aceitam.
E já na Austrália é completamente diferente. Austrália e África do Sul.
É
completamente diferente. Então cada um tem uma maneira de analisar um comportamento na pista. Alguns são mais flexíveis, né? Permite que você faça algumas manobras, até que entende que pelo fato de ser carro de turismo, ter gaiolas, cria um pouco mais... Porque não adianta, que o público quer isso.
Eu diria que a NASCAR é a mais flexível de todas.
Se você fizer 20 freira, não vai mais ninguém.
Não, eu acho que a NASCAR é a mais flexível de
todas. Na Fórmula 1 o risco é maior, porque você tem roda de fora, sobe em cima 300 por hora, sai dando vários loopings.
Aí mata o cara.
Não só mata o cara, que quando já dá uma volta, já lança. É. O cara já nem vem, já sobe e fica lá na sala de espera esperando o Pedro. São Pedro já chegou? Não, ainda não. Tá lá na sala de espera. Tá certo? Enquanto aqui a família, tá tudo lá no hospital. Tá certo? E o cara lá na sala de espera.
É isso mesmo. Então,
se você não der uma ajeitada no que é forma, não digo qualquer uma delas, imagina essa 3 mil.
Não, mesma coisa.
A GP2. GP2, a antiga 3 mil.
O que aconteceu em Monte Carlo, assim?
Pronto. Olha lá.
O cara decola, vão lá.
Se você não tomar alguns cuidados, vira zona. Se virou zona, pra encher a sala de espera lá em cima, só
é assim. Fácil.
É fácil. É rapidinho, viu?
Aí, olha, o Flávio disse que o filho dele, que é o Lucas, que é maneiro os Racing Team, já está em 7º lugar.
Continua carcando os velhos, nego.
E olha que no mês de julho ele estava viajando com a escola e fez palpites no chute, sem pensar muito, tá?
Tá vendo?
Agora mandou segurar o moleque em setembro.
Bom,
agora, ele, pai, está em 28º, né?
Show de horror.
Show de... tomando o pau do filho.
Por isso que eu já nem entro.
É.
Já nem entro.
Tá complicado alcançar o Adalto, Anderson, GS Motorsport e Fenômeno, empatados em primeiro lugar. Nossa, eu não sabia que estava empatado. Tudo isso, todo mundo está empatado vendo? Aqui?
Tá certo.
Inclusive eu.
É. Casa de Ferreira e Espelho de Pau, só acho assim mesmo.
É isso aí. Abraços imensos aos mestres, à Aliança e toda a confraria.
Valeu, Xandão. Obrigado. Você também,
obrigado. Irmão. Nishan, salve Edgar e Adalto. Nem preciso dizer qual foi o acontecimento do final de semana. Encerramento das Olimpíadas? Que nada. O show mesmo tivemos no Wild Finish.
Agora também encerramento de Olimpíada é para Leão, hein, sócio?
Edgar,
eu me proíbo de abertura e encerramento, não vejo mais. Ver bandeira desfilar e cara dar adeusinho, eu tô fora, tô muito velho.
Diga, é isso que eu ia falar.
Muito velho.
É meio chato, né?
É bem chatinho. Você ficar ali 3 horas vendo delegação desfilar. Eu não tô vendo.
Mas...
envelheci.
Não, mostrou...
O tempo passou para mim.
O Brasil teve 8 minutos.
Então, envelheci.
Você viu?
Não, imagina.
Teve 8 minutos. Foi até que a parte do Brasil foi legalzinha. Uhum. Não foi ruim.
Uhum.
E fechou com o Pelé.
Uhum.
Mostrar todos aqueles clichês de sempre, carnaval, futebol. Sim. Mas não tem jeito fugir de clichê, tem. Né?
É, não, não tinha. Melhor do que mostrar bandido fugindo na Rocinha.
Não é?
Vão encontrar quando vierem aqui.
Não dá pra não fugir muito dos clichês.
Não tem, não tem jeito.
Agora, eu tô um pouco... Ah. Antes de responder ao Nishan, eu tô um pouco preocupado com a nossa organização aqui pra 2016.
Não, eu tô preocupado com a grana que os caras vão ganhar. Com o que já meteram no bolso... E aí, não, investimos uma barba. As meninas do futebol feminino estão passando fome. Elas pagam o sanduba. Só não foram de teco-teco para Londres porque ia ter que pingar muito daqui até lá. Ou senão ia arrumar um DC-3 para mandar elas para lá. Não tem investimento nenhum. O futebol feminino está simplesmente largado às traças. E eu estava vendo uma declaração no jornal. Não, investimos mais de 100 milhões. Então foi para o bolso de alguém, porque...
Mais de 100 milhões de futebol feminino?
Não, no esporte.
Ah, tá.
Não foi para o bolso de alguém. No esporte você viu uma medalha a mais do que há 4 anos atrás. Ainda que os meninos lá, os falcões, livraram a cara no box.
Não, e quem livrou também a cara? Aquele ginasta que nunca foi falar.
Não, eu não tinha nem ideia do menino.
Surgiu do nada, ninguém esperava a medalha de ouro.
Então eu acho que, sabe?
Ele livrou a cara.
Está na hora de resetar, porque senão... E não pode, o país desse tamanho é brincadeira, né, gente? É brincadeira.
Você vê, a Inglaterra ficou em terceiro.
Não, e outros países que eu vou te contar. Sócio, irmão.
Não, mas o país sede, a Inglaterra não costuma ser potência.
Imagina, não, nunca foi.
Olímpica.
Mas se preparou para isso.
Se preparou, ficou em terceiro.
Nós, tá certo? Tá.
Só perdeu os Estados Unidos e da China. Ah. Aliás, os Estados Unidos ganhou bem da China, eu não esperava.
Quem me der, hein?
Meu, que demais,
ele é brincadeira. Eu fico 100 e 200, ninguém pode falar na sala.
Que demais esse cara.
Não, não, ele é demais. Ele é...
E o revezamento também.
Não, e você viu o sócio que vem vindo, que chegou nele nos 200, quase que montou ali no vácuo. Eu falei, vou atrapalhar as pernas lá. O cara vinha, não, mas ele só aqui no canto do olho, o cara fez assim, ó.
Foi. E ele dá uma seguradinha nos 5 metros finais.
Você viu que ele segura?
Ele segura nos 5 metros finais.
Mas olha, é outro que vai dar trabalho esse que vem vindo aí, viu? Esse... Porque ele falou agora que quer jogar futebol.
É.
Ele falou que agora quer realizar o outro sonho dele, o Bolt.
Quer jogar
futebol, quer jogar bola, quer sempre sonhar ser jogador de futebol.
Ah.
Então, você tem um time da Inglaterra que vai fazer lá um rolo com ele.
Sério?
Ah, e agora ele enlouqueceu, né?
Ele é uma figuraça.
Ele é uma figuraça, ele é incrível. Ele é fora de série.
Realmente, vale a pena assistir o cara, um showman. Bom, o Nishan, eu já vou aqui ser obrigado a discordar dele.
Ih, por quê? O que aconteceu?
Porque ele diz aqui que o que foi aquela última volta? Me empolguei mais ali do que a Olimpíada inteira, nós também. Considerações, perguntas. Montoya acabou com a corrida dele atacando as zebras.
E...
Na saída da Inner Loop, daquela forma, ele teve uma boa chance de vencer ontem. Eu discordo 1 milhão por cento.
Mas foi o Montoya e os outros 46 corredores.
Exatamente.
Eu vi 5 minutos, todo mundo subiu na zebra.
Todo mundo.
Isso que faltavam 2 voltas para acabar e uma. Imagina o resto da corrida.
Exatamente, entendeu?
Mas aí eu tento entender, é uma questão de interpretação.
Lógico. Marcos Ambrosi, monstro, ultrapassou e colocou o chinelo no chinelo, Brad. Não, monstro mesmo. E Ryan Newman, ao mesmo tempo, na curva 1, double overtake from the Aussie. Eu não vi essa que ele passou o Ryan Newman e o Brad na curva 1. Eu não vi essa. Eu não vi.
Só vi, se foi em alguma volta.
Só se foi em alguma outra volta. O Kyle Busch estava com princípio de pane seca na penúltima volta. Ele vinha balançando o carro. Não. Não foi nada. Eu vi a entrevista depois da corrida. Eles pegam os caras saindo do carro. Alguns sentem sair do carro, né? O cara tá parando o carro, o repórter já tá com o microfone na boca dele dentro do carro.
Ah, tá. Do Kyle.
De todos. Principalmente dos três primeiros. E eles estavam dizendo que pintou óleo na pista. Por isso que ele tava aquela, deu aquela bagunça.
Você viu que vinha assim?
Isso.
O cara tomava. Por isso que também ia espalhar lá fora. Você não tem como segurar.
Exatamente.
Você vem na velocidade que você sempre fez. Encontra óleo, o carro espalha. Faz uma tonelada, essas balsas.
Uma tonelada e meia.
Porque essa você não estaciona, você atraca, né? Você viu? Essa é atraca. Vai por sinal. Ré. E aí vem, depois motores à frente. Entendeu? Isso.
Pelo que eu li, Nishan, pode ser até que o caso do Kyle Busch também estava com pane seca, mas pelo que eu ouvi eles comentando, eles falaram que tinha óleo na pista, em várias partes da pista, nas duas últimas voltas, e é por isso que ele aconteceu tudo o que aconteceu, entendeu? Saíram da pista várias vezes, passaram por fora, fizeram diabo. Depois ele pergunta se a gente acha que a NASCAR deveria ter dado bandeira amarela quando o Brad tocou o Kyle Busch e o fez rodar. Então, tá aí o Edgar já deu essa opinião dele. Acho que não, eu também concordo com o Edgar. Não. Porque ele tava voltando pra pista, o Kyle Busch, e o Brad, que ela vinha na pista com o pé cravado. Claro. Ele não ia tirar o pé.
Não tem como.
Né?
Não, e o outro, o cara voltando, ele tinha que ter ficado lá de fora, no lado dele.
Lógico.
Quando ele tentou vir pra tangente, o outro tava lá dentro. Aí vai bater mesmo. Por sorte que bateu atrás. Pegou na trás, aí sobrou para ele mesmo, não tinha jeito. Mas aí é um risco que você corre quando você está pela bola 7, Júnior. Eu vou, paciência, não deu.
E como era o
última
volta...
se ele consegue entrar na frente, ele leva a bandeirada.
Leva a bandeirada.
É tudo ou nada.
É tudo ou nada.
É tudo ou nada, não tem jeito.
Os três foram por tudo ou nada ali.
Exatamente. E assim, e você teve tentativa de arremesso de martelo, voar no pescoço, então ficou tudo, tá bom, aguardamos a próxima. Fica para a próxima, fazer o quê? Não foi o irado do outro que foi lá atacar o capacete no Nelsinho, entendeu? Enfim.
No fim ele pergunta se a gente notou a alfinetada do Brad na entrevista depois da corrida.
Ele deu alguma cutucada?
Ele falou assim, é sempre bom correr e disputar vitórias de maneira dura e limpa com alguém como Marcos Ambrosi.
Depende da interpretação, é?
É, eu acho que ele quis dizer que ele falou isso, falou que apesar da disputa ter sido dura, foi limpa entre os três.
Era a hora para ele meter a boca no trombone.
É, exatamente. Tá certo? Entendeu? Ele falou que isso é corrida.
Que Deus, comissário, ninguém faz nada aqui. Era hora de dar uma chacoalhada na corneta.
Isso.
Que coisa.
Foi isso. Então, bom, o Mário pergunta para nós: depois de ver o Maldonado bater na segunda bola das 12 planejadas para sua exibição, e saber que Ernesto Viso fez a mesma exibição sem nenhum problema, vem a minha memória. Um vídeo do Bruno guiando e gravando com o celular, utilizando apenas uma mão, guiando, dando cavalo de pau. E pensar que ele pulou etapas. E neste ano, sim, ele bateu no Canadá por ter passado do ponto na curva, mas todo piloto erra. O fato é que Maldonado não tem tendência ao erro. Acerto de Barcelona terá sido mera exceção?
É, porque a gente já conversou aqui, Mário. De repente ele acertou o Barcelona e tá errando em todas, Mas ele não deixa de ser um cara rápido, e um cara que de repente enche o saco. E quando com essa estatística, Júnior, é uma preocupação quando ele tá atrás de você ou do seu lado.
Exatamente.
Dele acertar a largada e ir com você até a primeira curva. Porque aí ele, embora esteja por fora, ele para se defender, ele pode vir para cima. Você não sabe o que um cara desse pensa.
Lógico.
São eternas loterias.
Lógico.
Esses caras são eternas loterias, não
olha,
tem como.
É que já tem uma pressão na Williams.
É.
Já tinha uma pressão no Bruno, agora começou uma pressão também no Pastor.
Porque o seu Toto Wolff conseguiu trazer esse clima de instabilidade para a equipe,
isso,
com suas declarações misteriosas e evasivas.
Isso, falou tudo, Edgar.
Tá certo? O cara
falou
é
tudo.
O Kid Mistério. Tá certo que a senhora dele é uma maravilha, né? Baby, it's cool outside. Mas enfim... Tá bom, mas não precisa criar clima lá dentro da equipe.
Lógico.
E o Runos? Como Runos? Mas não pagaram o que vocês pediram? Aí fica querendo esse clima, Dani. Aí o outro fica irado, vai destruir os carros da equipe até o fim do ano. Bom pro Bruno.
Lógico.
Bom pro Bruno, que o Bruno tem a cabecinha no lugar. Agora é a hora. Por causa da estabilidade que seu Toto Wolff, tá certo? Vai pra casa,
Toto.
Tá esperando o quê?
Sabe, o problema é o seguinte: o cara é acionista, entendeu? E ele também é manager do tal do Bottas. É um conflito de interesse absurdo.
Total.
É
total,
absurdo,
total. O cara é toureiro e touro ao mesmo tempo. Isso é difícil.
Assim fica bem difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje...
Finish.
Por hoje, finish.
Finish.
Já estamos estourando o tempo.
Next Sunday.
Talvez, tenhamos Rubinho na...
Ah, que bom.
Na sexta-feira eu aviso, mas se que não bom. Tivermos, a gente tiver na segunda, próxima, diga.
Fechado.
Valeu.
Vai, Junior. Até mais. Um abraço.
Tchau, confraria.